Deus declaro aberta a presente sessão ordinária desse dia 27 de março de 2023. Solicito à secretária da Casa, servidora Isabeth, que proceda com as chamadas dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonides Canegata.
Presente.
Magali Sirtoli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
Eu convido então a vereadora Magali para ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentado-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então, Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então, Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação.
Glória a Deus.
A ata da sessão ordinária do dia 20 de março está na disposição da Casa, na Secretaria da Casa, para vistas. A ata da sessão preparatória do dia 6 de março e ordinária do dia 13 de março estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovada as atas, então. Temos para hoje 10 proposições, 3 requerimentos de vereadores, 1 projeto de lei origem legislativa, 1 projeto de lei complementar de origem do executivo e uma mensagem retificativa, também de origem executivo, e 4 projetos de lei ordinários de origem do executivo. Eu solicito então à primeira secretária que leia o requerimento da vereadora Magali, de protocolo número 024. O secretário.
A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência e demais edis desta colenda casa, amparada pela lei orgânica do município e regimento interno, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo, para que adote a seguinte providência. Seja providenciada a elevação das 2 faixas de pedestres, em ambos os sentidos da Avenida Maurício Cardoso, nas proximidades da esquina desta avenida, com a Rua Cristóvão Colombo. É comum ver muitos condutores de veículo, tanto quando descem pela avenida no sentido norte-sul, bem como quando nela acessam, pelo sentido sul-norte, desenvolvem velocidades incompatíveis, pondo em risco a integridade dos pedestres que ali se locomovem. É um lugar de alta circulação de pedestres e veículos, dado que nas imediações estão estabelecidos vários pontos do comércio, como as lojas Becker, Ferragem Batista, Posto BR, Gráfica Central, Cotrizal, Sorveteria Maçoca e outros, bem como ali está a sede dos bombeiros voluntários. Por fim, é importante ainda citar que todos os veículos que chegam em Campinas do Sul pela ERS 211 e rumo em direção à Balsa passam por este local. Demais justificativas em plenário. Campinas do Sul, 27 de março de 2023. Magalha Sintli, vereadora MDB.
O requerimento, então, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O requerimento, então, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento. Solicito, então, à segunda secretária que leia o requerimento do vereador Leonir, de protocolo número 25.
O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno desta Casa, reapresentar requerimento proposto ainda em 2021, em parte pela colega Daniela Bonatti, e em 2022, em parte pelo colega Jorge Cupini, para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se novamente ao chefe do Poder Executivo, já que o ultimado o procedimento para a municipalização do trecho da RS 211 para que sejam adotadas as seguintes providências. Primeiro, instalação de um redutor físico ou controlador eletrônico de velocidade entre a cooperativa Alfa e os acessos das cerealistas Poleto e Vacaro, local de alta periculosidade, dado o grande fluxo de caminhões, carretas e máquinas agrícolas que realizam manobras de conversão no acesso aos comércios supracitados para carga e descarga de produtos. Segundo, sejam ainda instaladas placas de sinalização de início e fim do perímetro urbano da RS 211, quilômetro 27 mais 309 metros, para que a Brigada Militar e Polícia Rodoviária Estadual possam conhecer os limites de sua jurisdição em prol da segurança pública e segurança rodoviária. Terceiro, por fim, seja definida qual a velocidade máxima que poderá ser desenvolvida desde o início do perímetro urbano no quilômetro 27 mais 309 metros, no sentido leste-oeste, na prolongação da rua Pedro Álvares Cabral, com a respectiva fixação de placa de sinalização. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 27 de março de 2023. Leonir Scanegata, vereador PDT.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. Eu peço para a vice, Daniela, que assuma, que eu vou fazer uso da tribuna. Senhora presidente, colegas vereadores, a rádio, que tá, os que estão ouvindo pela live, saudação a todos. Eu só estou reforçando esse requerimento. Eu sei que a Daniela, o Jorge também já fizeram, já pediram esse requerimento. Então, eu estava conversando hoje com o tenente Álvaro e colocando a situação. E ele até me falou que seria bom que o prefeito colocasse lá embaixo uma placa aonde é perímetro urbano e aonde que é que continua a RS. E também que coloque também lá junto uma placa da velocidade, né? Porque é bom, porque muita gente vem a mil aí e fica meio perigoso. E também aquela lombada que a gente está pedindo é entre ali os silos que nós temos aí em cima, porque a gente muitas vezes, a gente passa bastante por aí. E a gente vê na época de colheita, muitos caminhões entrando e saindo, e tratores, máquinas ali, né? Então, eu pediria, até eu gostaria de pedir para o vereador Rodrigo que levasse isso ao prefeito, né? Que ele visse isso aí com carinho, que ele fizesse aquela lombada lá.
Então, a parte, presidente. Sim, senhor. Até porque, senhor presidente, a RS, até que chega no perímetro urbano, são 80 km por hora, né? E a partir do perímetro urbano é de 60 km para baixo. Então já diminuiu um monte a velocidade. Então por isso é importante essas placas. Muito bem colocado. Obrigado.
É, aí eu também não sei quanto que pode ser depois no perímetro urbano. Isso aí é com o pessoal de trânsito, né? Então seria isso aí. Espero que nós sejamos atendidos nessa reivindicação, nesse requerimento. Obrigado. O requerimento, então, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem não concorda, queira se manifestar. Aprovado, então, o requerimento. Eu solicito ao primeiro secretário que leia o requerimento dos vereadores Jorge, Rosângela, Leonir, de protocolo número 27.
Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que seja adotada a seguinte providência. Sejam instaladas duas placas de sinalização nas imediações da residência da senhora Nélcia Bozani, na estrada de acesso à linha Santa Catarina, sugerindo a redução de velocidade. Justificativas em plenário. Campina do Sul, 27 de março de 2023. Jorge Luiz Cupini, vereador MDB. Rosângela Lázaro Montepó, vereadora PP. Leonir Scanagata, vereador PDT.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos acompanham na sessão no dia de hoje. Presidente, esse é um requerimento bastante simples, né? De fácil aplicabilidade, inclusive, porque a solicitação, né, dos moradores daquela região já tinha sido feita ao vereador Leonir, ao vereador Jorge, a nossa pessoa também. Num primeiro momento, então, da realização de um redutor do tipo quebra-mola, né? Mas a gente ouviu outras pessoas que transitam, inclusive do município de Cruz Altense, que usam muito aquele acesso, da dificuldade que seriam os caminhões, né? O colega Rodrigo, que já foi secretário de obras, sabe dessa dificuldade, né? Caminhões carregados, caminhões pesados. Então, o nosso requerimento é para tentar resolver um pouco esta situação e, então, instalar duas placas de sinalização naquelas imediações, então, da residência da senhora Nelson, indo para Santa Catarina, logo no acesso ali para o São Ricardo, para que a gente possa fazer um trabalho, então, mais educativo e as pessoas, então, reduzirem naquela região ali, né, diminuírem o risco, reduzindo a velocidade através de placas de sinalização. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua com os colegas vereadores. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem não concorda, queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento. Temos baixado e não foi apreciado na sessão passada o projeto de lei municipal de origem legislativa 004/2023, que trata do vale alimentação dos servidores do Poder Legislativo, que está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei de origem legislativa, então, 004/2023, que trata do vale alimentação dos servidores do Poder Legislativo, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, o projeto. Temos baixado também o projeto de lei complementar 001/2023, que trata do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, para a qual recebemos uma mensagem retificativa através do ofício PM 057/2023, que peço à segunda secretária que leia.
Ofício PM número 057/2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar mensagem retificativa ao projeto de lei complementar número 001, de 9 de março de 2023, relativo ao reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Diante disso, requer-se, através da presente mensagem, retificar a redação dos referidos artigos que passarão a vigir com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei complementar número 001 de 2023, de 9 de março de 2023, vigorará de hora em diante com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde que foi fixado no artigo 1º da Lei Municipal Complementar nº 056, de 10 de agosto de 2022, em R$ 2.427,19, para o valor de R$ 2.621,37, atendendo o que estabelece a Emenda Constitucional nº 120, de 2022. E essa manifestação de alteração do valor do piso se faz como forma de, além de garantir o estabelecido na Constituição Federal de 1988, garantir a isonomia entre o cargo de agente comunitário de saúde com o agente sanitarista de nosso município, como historicamente tem ocorrido. Como a retificação, solicito que seja apreciada a presente mensagem na votação do projeto em tela. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito.
A mensagem, então, retificativa está em primeira discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A mensagem retificativa está em primeira votação. E os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. O projeto de lei complementar 001-2023, considerando o teor da mensagem retificativa aprovada, está em primeira discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Senhor presidente, só rapidamente daqui mesmo, eu penso que hoje nós estamos preparados, né, para essa primeira votação. E agora o projeto está redondinho, como a gente diz, né? Está prevista aqui a isonomia entre o agente comunitário de saúde com o agente sanitarista. Então, com esta retificação, nós tanto votamos na aprovação, como recomendamos, né, com os demais colegas também agora. A gente fez uma fala no outro dia sobre isso. Então, hoje a gente está apto, né, para fazer essa primeira votação.
A palavra continua à disposição dos vereadores. O projeto de lei complementar 001-2023, considerando o teor da mensagem retificativa aprovada, está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o projeto de lei 001-2023 com a mensagem retificativa em primeiro turno. Na próxima sessão, então, faremos o segundo turno da apreciação. É importante esclarecer que esse projeto de lei que acabamos de apreciar foi baixado, primeiramente, a ser uma lei complementar. Em segundo ponto, por juntamente a CUP e os líderes partidários terem concordado que havia uma diferença entre os vencimentos dos agentes sanitaristas e agentes comunitários de saúde, ferindo o princípio da isonomia, o que agora vem confirmado pela justificativa do senhor prefeito. Isso nos dá a certeza de que estamos fazendo o trabalho correto e responsável com as matérias que chegam para a nossa apreciação. Mérito aos senhores vereadores que analisaram e encontraram a falha, e ao Executivo também, que nesses casos aceita sugestões a ser construída uma lei melhor. Não estamos aqui debatendo, estudando, apreciando matérias para medirmos força entre nós e com o Executivo, mas sim para fazermos a coisa certa. Fico satisfeito na condição de presidente desta casa, quando as coisas acontecem com essa seriedade e responsabilidade. Eu solicito agora, então, o primeiro secretário que leia o ofício PM 056-2023.
Ofício PM número 056-2023, Campina do Sul, 23 de março de 2023. Excelentíssimo senhor Leonides Kanagata, presidente do Poder Legislativo Campina do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de Lei número 008-2023, dispõe sobre a data de vencimento para pagamento do imposto predial e territorial urbano e da taxa de coleta de lixo para o exercício de 2023. Projeto de Lei número 009/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear o valor de R$1.000 destinado à participação do município na reforma da sede regional do Instituto Geral de Perícia, IGP, e da outras previdências. Projeto de Lei 010/2023. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Campina do Sul e da outras providências. Projeto de Lei número 011/2023. Autoriza o município de Campina do Sul a firmar contrato de rateio com o consórcio intermunicipal da região do Alto Uruguai, CIRAL. Assim limitado ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito.
Eu solicito então agora a segunda secretária que leia o projeto de lei 008/2023.
Projeto de lei número 008/2023, de 23 de março de 2023. Dispõe sobre a data de vencimento para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de coleta de lixo para o exercício 2023. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de coleta de lixo para o exercício de 2023 em parcela única ocorrerá no dia 12 de junho de 2023. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, nos termos do artigo 24 da Lei Municipal Complementar 017, de 26 de dezembro de 2013, desconto de 10% no IPTU relativo ao exercício de 2023, para pagamento em parcela única. Artigo 3º. Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelamento do IPTU relativo ao exercício de 2023 em até 4 parcelas mensais e consecutivas, sem qualquer acréscimo, obedecendo às seguintes datas de vencimento: a primeira parcela em 12 de junho de 2023, a segunda parcela em 10 de julho de 2023, a terceira parcela em 10 de agosto de 2023 e a quarta parcela em 11 de setembro de 2023. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, 23 de março de 2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Eu solicito agora, então, o primeiro secretário que leia a justificativa do projeto de lei 008/2023.
Justificativa. Nobres vereadores, visa o presente projeto definir as datas dos pagamentos do IPTU no município de Campina do Sul, o qual terá a possibilidade de ser feito em parcela única, no dia 12 de junho de 2023, bem como de forma parcelada, a começar na mesma data até 12 de junho de 2023. Acho que está um erro aqui, mesma data. Destacamos que o projeto prevê o pagamento parcelado em 4 parcelas, como forma de oportunizar ao contribuinte também esta forma parcelada de pagamento, caso seja a opção. Ressaltamos que o prazo de parcelamento em 4 parcelas e não em 6 parcelas, como emenda acatada desta digna casa no ano de 2022, pois conforme lá também alertado, os benefícios do aumento do número de parcelas poderiam ser sucumbidos diante dos malefícios que a medida causaria, o que acabou acontecendo, conforme informações acolhidas no setor de tributos do município. Entre as dificuldades, o esquecimento dos contribuintes quanto à quinta e à sexta parcelas, acarretando-lhe incidência de juros, multas, correção monetária, além da inscrição dos mesmos em dívida ativa. Assim, por tais motivos, é que apresentamos o presente projeto nos termos propostos, pelo qual postulamos sua aprovação por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 23 de março de 2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Bom, lida então a justificativa, eu consulto a CUP sobre a baixa com prazo integral, reduzido, ou será discutido e votado nessa sessão. Palavra com a CUP.
Senhor Presidente, Primeiro, até por uma questão de ordem, que no parágrafo, primeiro parágrafo da justificativa seja corrigido, né? A começar na mesma data, não é até 12 de junho. 12 de junho inicia, né? Até 11 de setembro, então. E quanto à votação, o projeto deverá ser baixado com prazo regimental. Nós temos um projeto do ano passado, a justificativa até está dizendo por que não ter um número maior de parcelas. Temos agora uma outra proposta. Penso que os vereadores precisam analisar isso com mais calma, então, com prazo regimental.
Então, consulto também os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Eu solicito, então, segundo o secretário, que leia PL 009/2023.
Projeto de lei número 009/2023, de 23 de março de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear o valor de R$1.000 destinado à participação do município na reforma da sede regional do Instituto Geral de Perícias, IGP, e da outras providências. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a custear o valor de R$1.000 destinado à participação do município na realização da reforma do local que irá abrigar a sede regional do Instituto Geral de Perícias, conforme decisão unânime tomada em Assembleia Geral Ordinária realizada pela AMAU, Associação dos Municípios do Alto Uruguai, no dia 23 de fevereiro de 2023, com registro na ata AMAU número 02 de 2023. Artigo 2º. As despesas autorizadas do artigo 1º desta lei municipal correrão à conta da seguinte dotação orçamentária e classificações funcionais. Secretaria da Administração. Total de valor do repasse R$1.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito, 23 de março de 2023. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal.
Eu solicito então o primeiro secretário que leia a justificativa do projeto de lei 009/2023.
Justificativa. Nobres vereadores, o projeto de lei municipal ora apresentado tem por objetivo obter a autorização legislativa para que o município possa repassar o valor de R$1.000 para a AMAU, visando a participação do município na reforma do local, que passará a abrigar a sede regional do Instituto Geral de Perícias, conforme decisão unânime tomada em Assembleia Geral Ordinária, realizada pela AMAU, Associação dos Municípios do Alto Uruguai, no dia 23 de fevereiro de 2023. Com registro na ata da MAU número 02-2023. Destacamos que atualmente o município de Erechim, através de parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, vem arcando com as despesas de locação da sede do IGP. Entretanto, o atual locador apresentou uma proposta mensal para renovação na ordem de R$8.000. Neste contexto, o município de Erechim irá disponibilizar um outro local para o IGP, com custo mensal de R$2.000. Entretanto, o referido local necessita de reforma e adaptações para que possa atender às necessidades do IGP. Considerando a importância da manutenção do escritório regional do IGP junto ao município de Erechim, fora deliberado a nível regional que os municípios, através da AMAU, repassarão o valor de R$32.000 para o Concepro de Erechim, que terá responsabilidade pela gestão e administração das melhorias necessárias a serem implantadas no local. Diante do exposto, solicitamos análise do presente pleito pelos nobres vereadores, esperando que o mesmo tenha acolhida junto a esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 23 de março de 2023. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Então eu consulto a CUP sobre a baixa com prazo integral ou reduzido, ou será discutido e votado ainda nesta sessão. Palavra com a CUP.
Senhor presidente, nós já estivemos conversando antes da sessão, então, devido à urgência, né? É, não que seja mais importante do que os outros, mas a urgência da questão da reforma, a gente baixa com prazo reduzido.
Da decisão da CUP, então, consultou os líderes partidários.
Concordo.
De acordo.
De acordo.
Senhora presidente, senhor presidente, esse projeto ele terá total atenção, a gente vai com certeza estudá-lo bem para que a semana que vem a gente faça boa apreciação desse projeto. Estou de acordo.
O projeto de lei número 10/2023 é bem extenso. Tem 80 artigos, então faremos a leitura intercalada. Então, eu pediria primeiro à segunda secretária que leia o artigo 1º até o artigo 20. Seguindo, então, a leitura do primeiro secretário do 21 ao 40. Depois, a segunda secretária do 41 ao 60. E, por fim, o primeiro secretário do 61 até o final.
Projeto de Lei nº 010/2023, de 23 de março de 2023. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Campinas do Sul e das outras providências. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica mantido o Conselho Tutelar de Campinas do Sul, criado pela Lei Municipal nº 1580 de 2006, órgão municipal de caráter permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, com funções precípuas de planejamento, supervisão, coordenação e de controle das atividades que constituem sua área de competência, conforme previsto na Lei Federal nº 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e integrante da Administração Pública Municipal com vinculação orçamentária e administrativa à Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 2º. Fica instituída a função pública de membro do Conselho Tutelar do Município de Campinas do Sul, que será exercida por 5 membros, com mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Parágrafo 1º. O membro do Conselho Tutelar é detentor de mandato eletivo não incluído na categoria de servidor público em sentido estrito, não gerando vínculo empregatício com o Poder Público Municipal, seja de natureza estatutária ou seletista. Parágrafo 2º. O exercício efetivo da função de membro do Conselho Tutelar de Campinas do Sul constituirá serviço público irrelevante e estabelecerá presunção de inoneidade moral. Parágrafo 3º. Aplica-se aos membros do Conselho Tutelar, no que couber o regime disciplinar correlato ao funcionalismo público municipal, inclusive no que diz respeito à competência para processar ou julgar o feito e na sua falta de omissão o disposto na Lei Federal nº 8.112, de 1990. Seção 1ª. Da manutenção do Conselho Tutelar. Artigo 3º. A Lei Orçamentária Municipal deverá estabelecer dotação específica para implantação, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar, incluindo, 1º, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 2º, custeio com remuneração e formação continuada, 3º, custeio das atividades inerentes a atribuições dos membros do Conselho Tutelar, inclusive com as despesas, com adiantamentos e diárias, quando necessário, deslocamento para outros municípios em serviço ou em capacitações. 4º, manutenção geral da sede necessária ao funcionamento do órgão. 5º, computadores, equipamentos com aplicativos de navegação na rede mundial de computadores em número suficiente para a operação do sistema por todos os membros do Conselho Tutelar e infraestrutura de rede de comunicação local e de acesso à internet, com volume de dados e velocidade necessários para o acesso aos sistemas pertinentes às atividades do Conselho Tutelar, assim como para assinatura digital de documentos. Parágrafo 1º. Fica vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para quaisquer desses fins, com exceção do custeio da formação e da qualificação funcional dos membros do Conselho Tutelar. Parágrafo 2º. O Conselho Tutelar, com assessoria dos órgãos municipais competentes, participará do processo de elaboração de sua proposta orçamentária, observados os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como o princípio da prioridade absoluta à criança e adolescente. Artigo 3º. Para o completo e adequado desempenho de suas atribuições, o Conselho Tutelar poderá requisitar fundamentalmente e por meio de decisão do colegiado, salvo das situações de urgência, serviços diretamente aos órgãos municipais encarregados dos setores da educação, saúde, assistência social e segurança pública, que deverão atender à determinação com a prioridade e urgência devidas. Parágrafo 4º. Ao Conselho Tutelar é assegurada autonomia funcional para o exercício adequado de suas funções, cabendo-lhe tomar decisões no âmbito de sua esfera de atribuições, sem interferência dos outros órgãos e autoridades. Parágrafo 5º. O exercício da autonomia do Conselho Tutelar não isenta seu membro de responder pelas obrigações funcionais e administrativas junto ao órgão ao qual está vinculado. Artigo 4º. As atribuições inerentes ao Conselho Tutelar são exercidas pelo colegiado, sendo as decisões tomadas por maioria de votos dos integrantes conforme dispuser o regimento interno do órgão, sob pena de nulidade. Parágrafo único. As medidas de caráter emergencial tomadas durante os períodos de plantões serão comunicadas ao colegiado no primeiro dia útil imediato, para ratificação ou retificação do ato, conforme o caso, observado ou disposto no caput deste dispositivo. Artigo 5º. Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao Conselho Tutelar os meios necessários para sistematização de informações relativas às demandas e às deficiências na estrutura de atendimento à população de crianças e adolescentes, tendo como base o Sistema de Informações para a Infância e Adolescência, módulo para conselheiros tutelares, ou sistema que o venha a suceder. Parágrafo 1º. Cabe aos órgãos públicos responsáveis pelo atendimento de crianças e adolescentes com atuação no município auxiliar o Conselho Tutelar na coleta de dados e no encaminhamento das informações relativas à execução das medidas de proteção e às demandas das políticas públicas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º. O registro de todos os atendimentos e a respectiva dotação de medidas de proteção, encaminhamentos e acompanhamentos no CIPIA, ou sistema que o venha a suceder, pelos membros do Conselho Tutelar é obrigatório sob pena de falta funcional. Parágrafo 3º. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acompanhar a efetiva utilização dos sistemas, demandando ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente as capacitações necessárias. Seção 2ª. Do funcionamento do Conselho Tutelar. Artigo 6º. O Conselho Tutelar deve estar aberto ao público em horário compatível com o funcionamento dos demais órgãos e serviços públicos municipais, permanecendo aberto para o atendimento da população das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5 horas. Parágrafo 1º. Para o funcionamento 24 horas ao dia, os conselheiros poderão estabelecer regime de plantão, sendo garantindo o atendimento no mínimo de 2 turnos em horário comercial, sem prejuízo aos atendimentos com plantões noturnos, feriados e finais de semana, conforme o regimento interno. Parágrafo 2º. Caberá aos membros do Conselho Tutelar registrar o cumprimento da jornada normal de trabalho. Artigo 7º. O Conselho Tutelar, como órgão colegiado, deverá realizar no mínimo uma reunião ordinária mensal, com a presença de todos os membros do Conselho Tutelar em atividade para estudos, análises e deliberações sobre os casos atendidos, sendo as suas deliberações lavradas em ata ou outro instrumento informatizado, sem prejuízo do atendimento ao público. Parágrafo 1º. Havendo necessidade, serão realizadas tantas reuniões extraordinárias quantas forem necessárias para assegurar o célere e eficaz atendimento à população. Parágrafo 2º. As decisões serão tomadas por maioria de votos, de forma fundamentada, cabendo ao coordenador administrativo, se necessário, o voto de desempate. Seção terceira. Do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Artigo 8º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em consonância com o disposto no parágrafo 1º do artigo 139 da Lei Federal nº 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, observando no que couber as disposições da Lei nº 9.504 de 1997 e suas alterações posteriores, com as adaptações previstas nesta lei. Artigo 9º. Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos mediante sufrágio universal e pelo voto direto, uninominal, secreto e facultativo dos eleitores do município. Primeiro, a eleição será conduzida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tomando-se por base o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Resolução 231 de 2022 do CONANDA ou na que vier a lei de substituir e fiscalizada pelo Ministério Público. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é responsável pela realização do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, deve buscar o apoio da Justiça Eleitoral. Parágrafo 3º. Para que possa exercer sua atividade fiscalizatória prevista no artigo 139 da Lei Federal nº 8.069 de 1990, a Comissão Especial do Processo de Escolha e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente notificarão pessoalmente o Ministério Público de todas as etapas do certame e seus incidentes, sendo a este facultada a impugnação a qualquer tempo de candidatos que não preencham os requisitos legais ou que pratiquem atos contrários às regras estabelecidas para a campanha e no dia da votação. Parágrafo 4º. O Ministério Público será notificado com a antecedência mínima de 72 horas de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela Comissão Especial encarregada de realizar o processo de escolha e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de todas as decisões neles proferidas e de todos os incidentes verificados. Parágrafo 5º. As candidaturas devem ser individuais, vedada a composição de chapas ou a vinculação a partidos políticos ou instituições religiosas. Parágrafo 6º. O eleitor poderá votar em apenas um candidato. Artigo 10º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente instituirá a Comissão Especial do Processo de Escolha, que deverá ser constituída por conselheiros, representantes do governo e da sociedade civil, observada a composição paritária. Parágrafo 1º. A Constituição e as atribuições da Comissão Especial do Processo de Escolha deverão constar em resolução emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá instituir subcomissões que serão encarregadas de auxiliar no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Parágrafo 3º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá conferir ampla publicidade ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, mediante publicação de edital de convocação do pleito no Diário Oficial do Município ou meio equivalente, afixado em locais de amplo acesso ao público, chamadas na rádio, jornais, publicações em redes sociais e outros meios de divulgação. Parágrafo 4º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá convocar servidores públicos municipais para auxiliar no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, os quais ficarão dispensados do serviço, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem pelo dobro dos dias de convocação, em analogia ao disposto no artigo 98 da Lei Federal nº 9.504, de 1997. Parágrafo 5º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano, subsequente à ao da eleição presidencial ou em outra data que venha a ser estabelecida em lei federal. Parágrafo 6º. Podem votar os cidadãos maiores de 16 anos que possuem título de eleitor no município até 3 meses antes da votação, da data da votação. Parágrafo 7º. A posse dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente à deflagração do processo de escolha ou, em casos excepcionais, em até 30 dias da homologação do processo de escolha. Parágrafo 8º. O candidato eleito deverá apresentar no ato de sua posse declaração de seus bens e prestar compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo e de cumprir a Constituição e as leis. Parágrafo 9º. Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente devem se declarar impedidos de atuar com todo o processo de escolha quando registrar candidatura a seu cônjuge ou companheiro, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive.
Eu vou então pedir agora, então, porque está muito extenso e cansativo, então eu peço então agora que o primeiro secretário continue no artigo 11º.
Artigo 11º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será organizado mediante edital, emitido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma desta lei, sem prejuízo do disposto da Lei Federal número 8.069, de 1990, e demais legislações. Parágrafo 1º. O edital a que se refere o capítulo deverá ser publicado com antecedência mínima de 6 meses antes da realização da eleição. Parágrafo 2º. A divulgação do processo de escolha deverá ser acompanhada de informações sobre as atribuições do Conselho Tutelar, sobre a importância da participação de todos os cidadãos na condição de candidatos ou eleitores, servindo de instrumento de mobilização popular em torno da causa da infância e da adolescência, conforme dispõe o artigo 88, inciso 7º da Lei Federal número 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 3º. O edital do processo de escolha deverá prever, entre outras disposições, a. O calendário com as datas e os prazos para o registro de candidaturas, impugnações, recursos ou outras fases do certame, de forma que o processo de escolha se inicie no mínimo 6 meses de antecedência do dia estabelecido para o certame. B. A documentação a ser exigida dos candidatos como forma de comprovar o preenchimento dos requisitos previstos nesta lei e no artigo 133 da Lei número 8.069, de 1990. C. As regras de divulgação do processo de escolha, contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos, como as respectivas sanções previstas em lei. D. Composição de comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha, já criada por resolução própria. E. Informações sobre a remuneração, jornada de trabalho, período de plantão ou sobre aviso, direitos e deveres do cargo de membro do Conselho Tutelar. E. Formação F. Formação dos candidatos escolhidos como titular e dos candidatos suplentes. Parágrafo 4º. O edital do processo de escolha para o Conselho Tutelar não poderá estabelecer outros requisitos, além daqueles exigidos dos candidatos pela Lei número 8.069, de 1990, e pela legislação local. Artigo 12º. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá preferencialmente com o número mínimo de 10 pretendentes, devidamente habilitados para cada colegiado. Parágrafo 1º. Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente poderá suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir prazo para inscrição de novas candidaturas. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá envidar esforços para que o número de candidatos seja maior possível, de modo a ampliar as opções de escolha dos eleitores e obter um número maior de suplentes. Seção 4. Dos requisitos à candidatura. Artigo 13º. Para a candidatura do membro do Conselho Tutelar, o interessado deverá comprovar: 1º. reconhecida a idoneidade moral. Segundo, idade superior a 21 anos. Terceiro, ter residência no município no mínimo de 2 anos. Quarto, escolaridade mínima do ensino médio completo. Quinto, não exercer cargo de confiança ou eletivo no executivo e legislativo, observando o que determina o artigo 37, incisos 16º e 17º da Constituição Federal. Sexto, não incidir nas hipóteses do artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar Federal número 64/1990. Sexto, não ser, desde o momento da publicação do edital, membro do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Oitavo, disponibilidade para dedicação exclusiva. Nono, ser eleitor. Parágrafo 1º, a inscrição definitiva será deferida aos candidatos que preencherem, além dos requisitos anteriores, os seguintes. Primeiro, participar de curso preparatório na área da infância e adolescência, coordenado pelo CONDICA. Segundo, submeter-se à prova escrita sobre o tema específico do curso e da Lei Federal 8.069 de 90, quando deverá alcançar no mínimo 60% de acertos. Terceiro, submeter-se à avaliação psicológica, que será realizada por profissional de área, cuja avaliação terá caráter eliminatório. Parágrafo 2º. A ausência de no mínimo 10 candidatos obriga a comissão especial a promover novo período de inscrições. Artigo 14º. O membro do conselho tutelar titular que tiver exercido o cargo por período consecutivo poderá participar do processo de escolha subsequente, nos termos da Lei número 13.824/2019. Seção 5ª. Da avaliação documental, impugnações e da prova. Artigo 15º. Terminado o período de registro das candidaturas, a Comissão Especial do Processo de Escolha, no prazo de 3 dias, publicará a relação dos candidatos registrados. Parágrafo 1º. Será facultado a qualquer cidadão impugnar os candidatos no prazo de 5 dias, contados da publicação da relação prevista no caput, indicando os elementos probatórios. Parágrafo 2º. Havendo impugnação, a comissão especial deverá notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhe prazo de 5 dias para defesa, e realizar reunião para decidir acerca do pedido, podendo, se necessário, ouvir testemunhas, determinar a juntada de documentos e realizar outras diligências. Parágrafo 3º. Ultrapassada a etapa prevista no parágrafo 1º e 2º, a comissão especial analisará o pedido de registro das candidaturas, independentemente da impugnação, e publicará no prazo de 5 dias a relação dos candidatos escritos, deferidos e indeferidos. Parágrafo 4º. Sem prejuízo da análise da comissão especial, é facultado ao Ministério Público o acesso a todos os requerimentos de candidaturas. Artigo 16º. Das decisões da comissão especial do processo de escolha, caberá recurso à plenária do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, no prazo de 5 dias, a contar das datas previstas do artigo anterior. 17º. Vencidas as fases de impugnação e recurso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicará a lista dos candidatos habilitados a participarem da etapa da prova de avaliação. Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente publicará, na mesma data da publicação da homologação das inscrições, resolução disciplinando o procedimento e os prazos para processamento e julgamento das denúncias da prática das condutas vedadas durante o processo de escolha. Seção 6ª. Da prova de avaliação dos candidatos. Artigo 18º. Os candidatos habilitados ao pleito passarão por prova de conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente. O sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente é de caráter eliminatório. Parágrafo 1º. A aprovação do candidato terá como base a nota igual ou superior a 6. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá definir os procedimentos para elaboração, aplicação, correção e divulgação do resultado da prova. Artigo 19º. Será facultado aos candidatos interposição do recurso junto à Comissão Especial do Processo de Escolha no prazo de até 2 dias, para após a publicação do resultado da prova. Parágrafo único. Ultrapassado o prazo de recurso, será publicado o prazo de 5 dias, relação final com o nome dos candidatos habilitados a participar da avaliação psicológica e após processo eleitoral.
Eu peço, então, agora, nós fizemos uma pausa de 5 minutos também, porque a rádio é transmitida e às 8 horas, então, eles vão transmitir. Então, pedimos uma pausa de 5 minutos, depois voltaremos. Dar reinício, então, à sessão. Então, nós vamos deixar para ler o restante desse projeto 010-2023 para a próxima sessão. Então, vamos dar continuidade agora, então. Eu solicito ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 011-2023.
Projeto de lei número 011-2023, de 23 de março de 2023. Autoriza o município de Campina do Sul a firmar contrato de rateio com o consórcio intermunicipal da região do Alto Uruguai, Ciral. Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal de Campina do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o poder executivo autorizado a firmar contrato de rateio com o consórcio intermunicipal da região do Alto Uruguai, CIRAL, pessoa jurídica de direito público interno devidamente inscrita no CNPJ-MF, sob número 11074898, milho invertido, traço 69, com sede na rua Santos Dumont, número 370, no município de Erechim, visando a complementação financeira nos limites da contrapartida do consórcio nos termos de convênio FPE, número 706-2022, firmado entre CIRAL e a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, conforme minuta do contrato de rateio constante no anexo único, que passa a integrar esta lei para todos os fins. Artigo 2º. O contrato de rateio a ser firmado terá validade durante o exercício de 2023, encerrando-se seu prazo de vigência em 31 de dezembro de 2023, sendo obrigação do município o desembolso do valor equivalente a R$14.902,24. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária específica. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 23 de março de 2023, para o Sérgio Batista, prefeito municipal.
Então, agora eu solicito a segunda secretária que leia a justificativa do projeto de lei 011-2023.
Justificativa. Nobres vereadores, trata o presente projeto de lei de autorização para o Poder Executivo firmar contrato de rateio com o consórcio intermunicipal da região do Alto Uruguai, CIRAL-RS, visando a complementação financeira nos limites da contrapartida do consórcio no termo do convênio FPE número 706/2022, firmado entre o CIRAL e a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, tendo como objeto a implantação de CATS com estação de hidratação. Por meio do referido projeto, os municípios conveniados, mediante o repasse de R$ 489.600 pelo Estado, poderão implantar em locais de sua preferência as estações de hidratação, com água quente para a constituição de chimarródromos, bem como pontos de bikes, bicicletas. A implantação de tais estruturas tem por finalidade potencializar 2 aspectos em especial, que dialogam como o bem receber turístico da nossa região: a cultura gaúcha da erva mate e do chimarrão e os passeios e eventos promovidos pelos grupos ciclísticos. A cultura da erva mate está presente em todos os municípios da região, sendo uma fonte importante de geração de renda para os agricultores familiares. Segundo dados da Emater Regional, a região cultiva aproximadamente 6.840 hectares, com uma produção de aproximada de 61,6 milhões de quilos, possuindo mais de 40 indústrias ervateiras instaladas. Não por outra razão, entre os roteiros turísticos de nossa região estão incluídas visitações em ervateiras. Já o ciclismo tem se consolidado de forma rápida e consistente na região. Todos os municípios têm adeptos ao pedal e, na grande maioria, já se formaram um grupo de ciclistas, constituindo uma associação regional de grupos de pedal. Os municípios têm investido em ciclovias ou ciclofaixas, embora os passeios mais comuns e procurados são para o interior dos municípios, utilizando estradas vicinais e trilhas. Alguns grupos já são bem tradicionais e realizam eventos anuais que atraem milhares de ciclistas do estado e até da região sul e centro oeste do país, como o grupo Pé no Pedal de Erechim, que realiza vários eventos durante o ano, sendo mais conhecido o Rally Bike, que reúne mais de 1.000 ciclistas. O Pedal Turístico de Sertão, do grupo Livres da Bike, daquela cidade, que reúne mais de 600 ciclistas. O Pedal Cidade de Getúlio Vargas, do grupo Rural Bike de Getúlio Vargas. O Pedal Circuito dos Vales, do grupo Bike Treza, de Três Arroios, que reúne mais de 500 ciclistas. Ecovolta Ciclística, do grupo de Gaurama, que reúne mais de 500 ciclistas, entre outros que somam mais de 30 eventos durante o ano. Como se pode perceber, o potencial turístico da implantação das estações de hidratação e dos pontos de bike é inegável. Nada obstante, o próprio senso comunitário da população, que em grande medida se reúne nos finais de semana nas praças e centros municipais para a formação de rodas de mate, tem no chimarrão a tradução da expressão da cultura e de companheirismo ao gaúcho. Dessa forma, o projeto traz um benefício direto e indireto para a população do município e contará com mais turistas e com mais uma alternativa de entretenimento e comunhão em nossa cidade. Importante assinalar que o contrato de rateio a ser firmado com o CIRAL é por tempo determinado, encerrando-se a vigência respectiva ao final deste exercício financeiro, 2023, sendo que, por serem as obras equivalentes em todos os municípios, o mesmo valor de contrapartida será custeado pelos 32 municípios da região do Alto Uruguai. Por fim, saliento que o custeio das despesas relativas à participação do município no contrato de rateio de que trata este projeto se dará por intermédio de dotação orçamentária específica, consoante discriminado no presente projeto de lei. Em virtude do exposto, requer-se desde já a aprovação do presente projeto de lei diante de sua evidente e inegável importância. Gabinete do Prefeito, 23 de março de 2023. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Então, eu consulto a CUP sobre a baixa com prazo integral ou reduzido, ou será discutido e votado ainda nessa sessão. Palavra com a CUP.
Presidente, o projeto deverá ficar baixado por prazo regimental para que a gente possa avaliar melhor.
Na decisão da CUP, então, eu consulto os líderes partidários.
De acordo.
Concordo.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então, sendo esta matéria da pauta, passaremos então para as considerações final pela ordem de sorteio, onde eu peço o primeiro secretário que faça o sorteio. Os vereadores Rodrigo Santin, Magali e Rosângela, os inscritos da noite. Primeiro inscrito, então, Rodrigo Santin. Segundo, Rosângela. E terceiro, Magali. Então, a palavra está com o vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população campinense que nos assiste pela live, meu boa noite a todos. Primeiramente, senhores, população, gostaria de chamar um pouco de atenção porque estamos entrando num período de safra. E a gente vê algumas postagens aí no Facebook aí para a gente se prevenir um pouquinho, ter um pouquinho de cuidado nas estradas, principalmente nas estradas vicinais, onde o movimento de colheitadeiras, caminhões, tratores nas estradas aí vai ser um fluxo meio contínuo por esse tempo agora, né? Com riscos de acidentes. Tem aí alguns trechos aí que a estrada está bem boa e o pessoal bota o pé no fundo. Não, por isso que é dos pedidos aqui da vereadora, dos vereadores, em lugares aí para fazer redutores de velocidade, os quebra-molas, tão temidos por quem anda de carro em volta, né? Mas tem que pedir porque não respeita a sinalização, infelizmente. E a gente falando em correria e acidente, eu venho aqui falar sobre um projeto que veio a essa casa, que trata da burocracia, coisas que a gente vê no nosso país acontecendo muito, muito, muito e tardando muitas coisas. No que diz respeito ao IGP, ao IML, enfim, a gente sabe aí pessoas que perdem seus entes queridos e por falta de perícia ou de um IML na nossa região aqui, dá mal. Todos os municípios, eu não falo aqui somente de Campinas do Sul, mas sim de toda a nossa região. Sabemos, a gente vê nas notícias, enfim, na própria televisão, acidentes que acontecem. E tem que sair daqui, corpo de uma pessoa, de um ente querido, para ir para Passo Fundo, Carazinho ou até Caxias na Serra. A tristeza da família por perder uma pessoa, um ente, e a dor pela espera, a angústia, e como aconteceu com um amigo nosso, né, Paulo Macari, vereador. E isso nos traz um sentimento que a burocracia em nosso país faz com que isso aconteça e faz com que as pessoas se revoltem. Veio agora esse projeto e o regimento de nossa casa, ele faz a gente ter que respeitar. E então, logo então, semana que vem, estamos aí aprovando, autorizando o município a investir R$1.000 na construção ou reforma desse centro em Erechim, para que fique tudo mais perto e mais rápido, assim desafogando e também colaborando com as famílias que hoje batemos na parede, ninguém está livre. E também gostaria de falar, a gente sabe, colegas, que a nossa telefonia, senhor presidente, hoje todos usam telefone. O Luciano, que está aqui, sai no interior de pedal aí, dando uma pedalada com a sua bike. Se chegar a furar um pneu aí fora da cidade, não pega telefone. Infelizmente, o nosso sinal de telefone é muito fraco e não atende às necessidades de quem precisa quando sai do interior. Né? Aí tem pessoal que mora aí 2 quilômetros longe aqui da cidade, não tem. Então é um pedido que eu faço por várias pessoas. A gente sabe que a gente deveria ligar, todo mundo ligar para a telefonia para fazer um protocolo, enfim. Mas a gente pede também com carinho e pede para que essas pessoas, o próprio poder público, o nosso poder executivo também, juntamente com nós, com os vereadores e com o presidente, para a gente fazer, protocolar um pedido e mandar para a telefonia que atende o nosso município. E por último, colegas vereadores, eu venho aqui convidar a comunidade para semana que vem, domingo, dia 2 de abril, então, que acontecerá a segunda meia trilha da Betorneira. Ela é uma comemoração alusiva ao aniversário do município, mas que vai ser antecipada. Por quê? Porque mês de maio, final de mês de maio, é um mês que isso já está mais frio, né? E com isso eles querem também tentar escapar daquelas datas com chuva. O que aconteceu ano passado, que ali nas datas choveu aí 180 milímetros, vindo poucas pessoas para a competição, para a prova em si, e acabou que ela ficou pouco assistida por causa do tempo ruim. Então vai ser antecipada, domingo, então dia 2 de abril, o motoclube Os Trilheiros, a Pincha Pedra, estará proporcionando aí às 7 horas da manhã a saída da Praça da Matriz, aqui do Centro de Eventos, do nosso município, e eles vão estar lá na linha Alídio Balena, aí pertinho do Lajado, na propriedade do Rodrigo Consoli, no Popular Neutro, fazendo a recepção, então, de quem já está participando da trilha e para o pessoal assistir lá, então, a subida lá do morro. Senhor presidente, colegas vereadores, seria esta a minha fala. Uma boa noite a todos e a vocês que também nos assistem em casa.
A segunda vereadora inscrita, então, é a vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor.
Senhor presidente, então, colegas vereadores, a Rádio Campinas, aqueles que nos acompanham neste momento, nossos servidores da casa. Então, antes da minha fala, gostaria de corroborar, colega Rodrigo Santin, nós também fomos procurados por vários agricultores com relação a essa questão da telefonia. Eu penso que este assunto, nós precisamos aqui, neste legislativo, inclusive, nos aprofundar mais, buscar mais informações, que é um assunto bastante grave. Eu sei de outros vereadores que já foram, outro dia passava na Rua do Jorge, tinha um agricultor lá conversando com ele exatamente sobre isso também. O assunto é grave, eles estão sem comunicação, né? São vários espaços nas comunidades, e talvez a gente tenha até que promover algum evento, colegas Elvis, lá para os teus lados também, né? Algum evento promovido pela Câmara, para a gente, ou uma audiência pública, alguma coisa, para podermos ajudar esse pessoal que hoje está enfrentando essa dificuldade. Assunto muito bem, né, bem trazido aqui pelo vereador, colega Rodrigo, então. Mas eu venho ocupar este espaço hoje para falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. Então, agora há pouco, a gente viu que está muito nisso, né? O requerimento da colega Magali era sobre mobilidade urbana, o requerimento do colega vereador presidente Leonir era sobre mobilidade urbana, o nosso não era bem urbana, né? Mas muito próximo da cidade, e eu acho que hoje falar, né? Ele carece, inclusive, durante muito tempo, dentro do Ministério das Cidades, inclusive, uma atenção especial dos municípios com relação a isso. Por isso, inclusive, que foi exigido dos municípios que se tenha um departamento de trânsito, né, para que essa mobilidade seja facilitada e trabalhada dentro da lei também. Então, eu venho aqui para dizer, e a gente sabe muito bem usar essa tribuna, presidente, para pedir, para reivindicar, mas a gente também precisa agradecer quando as nossas solicitações são atendidas e quando elas são atendidas principalmente com qualidade. Então, nós tínhamos uma solicitação de uma dificuldade da agência do Banrisul aqui no nosso município com relação ao estacionamento. Lembro bem que foi desta casa a solicitação, colega Leonir, do estacionamento oblíquo, né? Mas pela localização daquele agente financeiro, gerou uma dificuldade, porque a segurança dos agentes financeiros, elas têm um determinado regramento de como se posiciona, de como fica dentro das agências. Como o Banco do Estado, ele está numa esquina bastante insolada, havia uma dificuldade. É, os carros estacionados nas primeiras vagas, principalmente oblíquas, isso fazia, agora verão, né? Sol, dias quentes, como tivemos, esse sol refletia direto dos automóveis dentro de quem tinha que ficar 6 a 8 horas de plantão olhando para fora para aquele sol. Então, nós que somos um pouco mais antigos, conhecemos uma coisa que se chamava entressol, né, na nossa infância, que era porque a gente ficava muito olhando para o sol. Não foi o caso ali, mas a gente sabe que chegava no final do dia, esses profissionais, né, fazendo a sua obrigação, ficavam com problema, né, dor de cabeça e tal, e foi procurado isso. Então, eu fui procurada, mas eu optei por não fazer no requerimento, presidente, para não fazer isso via requerimento. Achei que era possível sentar com o responsável do Departamento de Trânsito e ver junto para ele estudar a situação, colegas de situação, e ir lá e ver que possibilidade tinha de melhorar isso tudo. E fomos atendidos. O responsável pelo trânsito, o seu Josué Nunes, esteve lá, ficou um dia analisando a situação, vendo que isso era possível, e neste final de semana isso está resolvido. De que forma foi resolvido? Já era uma sugestão, né? A gente ajudou a construir essa sugestão. Então, colocar uma vaga para portadores de necessidades especiais e uma vaga para idoso nas primeiras vagas, que isso ocupa menos. Então, que as pessoas respeitem estas vagas, né? Que isto é lei, vai ser multado com certeza, porque a vaga é para portadores de necessidades especiais e para idosos, as duas primeiras vagas a partir da esquina. As demais são vagas comuns. Então, foi a melhor forma de resolver, e eu quero, assim, aqui, de forma muito pessoal, agradecer, então, leva líder, né, do governo, que o servidor, com essa responsabilidade, fez uma longa caminhada junto conosco e o problema está resolvido.
Me cede uma partezinha?
Pois não.
Inclusive, eles fizeram essa parte desse estacionamento aí, a parte da noite, para não prejudicar o trânsito ao redor ali, né? Inclusive no banco também, né? O pessoal do banco entra e sai ali, né? Se você está lá pintando durante o dia, também fica, né? Fica ruim para o pessoal, né? Passei lá até de parabéns para eles pelo belo gesto de estar trabalhando a parte da noite para que tudo fosse do melhor possível, né? De não atrapalhar o trânsito nem a agência durante o dia. Obrigado.
De novo é isso, falando de mobilidade urbana, né? A gente conhecer a mobilidade da nossa cidade, que apesar dela não ser uma cidade grande, nós temos grandes dificuldades e também precisa haver essa mobilidade aqui na nossa cidade. Eu presenciei eles no sábado de manhã, né? Eu passei lá, eles já estavam terminando a limpeza, já aproveitaram e fizeram mais umas correções na irregularidade, né, do asfalto, e penso que ficou perfeito. Mas como o meu dia é para falar sobre isso hoje aqui, então, da mobilidade urbana, a gente resolve uma situação, mas sempre surge uma nova demanda, né? Então, eu trago aqui, agora aqui, também não fiz requerimento, até porque a ideia, de novo, é sentar com o pessoal do trânsito, porque agora a gente apareceu um segundo problema. Então, ela é mais ou menos assim. Pessoal que está lá nas alturas do estabelecimento comercial da Magali, lá, principalmente lá no posto, que sempre tem muitas pessoas, né, sentadas, começam a perceber uma grande dificuldade por conta da sinalização com os caminhões grandes. O que significa isso? O que é isso? Antes da Becker, ou ao lado da Becker, antes de chegar na Avenida Maurício Cardoso, nós temos uma placa indicativa, uma placa de sinalização, que indica vários lugares. Paulo Bento, Ponte Preta, Erechim, então uma placa ao lado da loja Becker, sentido Avenida Maurício Cardoso, indicando este caminho. Mas não tem um exceto caminhões, tá? É um indicativo de sinalização. O que que acontece? Vêm os enormes caminhões da IRS 211, não conhecem muito a nossa mobilidade, entram na avenida com uma enorme dificuldade de fazer a conversão e vêm cair aqui na altura do Sicredi. E aí não consegue fazer a conversão ali, porque temos uma rotatória e temos uma dificuldade. Nós sabemos o que é um veículo grande e longo, né? Santolin trabalha com e sabe o que é isso. Então, o que é a sugestão? Então, é que esta sinalização, ela indicasse para os caminhões seguirem na rua Cristóvão Colombo, atravessar a avenida e irem até a altura da rua Egídio Marim. Isso significa lá na esquina do Dorigon. Porque daí na rua Egídio Marim, ela vai cair na Pedro Alves Cabral, lá na altura do Caúce, que não tem rotatório. Então, facilitaria muito. Porque também não pode seguir subindo na rua Cristóvão Colombo, porque aí vai pegar um aclive muito grande para os caminhões, né? Então, o ideal é mais ou menos isso. A gente sabe que são soluções fáceis. Ela não é da nossa observação apenas, é que tem pessoas, nós temos cidadão, que eles ficam querendo contribuir para que as coisas fiquem facilitadas. Então, essas pessoas com mais tempo, ou servidores lá daquele estabelecimento, ficam observando e a cada caminhão que cai lá na avenida, eles já ficam pensando, né, da dificuldade que é lá e a dificuldade que vai ser aqui em cima para seguir a sua viagem. Então, a gente sabe que, com certeza, como foi atendido pelo Departamento de Trânsito, isso que já falamos, deverá também, né, aproveitarem essa sugestão e a gente ter uma mobilidade urbana no município, na nossa cidade de Campinas do Sul, ainda melhor. Muito obrigado.
A última vereadora inscrita, então, é a vereadora Magali.
Licença.
A palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos ouve através da rádio, minha saudação a todos. Então, como a colega Rosângela estava falando sobre mobilidade urbana, também vejo e fui procurada sobre esse problema que ela acabou de falar dos caminhões. E o meu requerimento apresentado de protocolo 025 de hoje, como diz, é justamente ali nesse trecho, que é um lugar de alta circulação de pedestres e veículos. E seria, na verdade, uma sugestão que aquele trecho da avenida, onde os veículos desenvolvem bastante velocidade, que fosse... E ali também tem o cruzamento do pessoal que vai pela IRS 211. Então, seria importante colocar um elevado aí, fazer um elevado, quem sabe... um melhor estudo, o Departamento de Trânsito deu uma olhada para um melhor estudo, mas a princípio seria um descendo lá da escola, naquele lado, e um agora subindo antes do cruzamento, onde a colega falou. Quem sabe assim a gente consegue diminuir, né, a velocidade dos veículos. Também... Outro assunto, eu queria parabenizar os alunos do Karatê do nosso município que participaram no final de semana do campeonato em Marau, que foi um evento da Seleção Gaúcha de Karatê. E os nossos atletas que participaram, todos conquistaram títulos. Os atletas aqui de Campinas que participaram são o Adriano Feijó, o Alan Fruscalço, a Antuane Fabiane Bruschi, o Arthur Camerini, a Eduarda Feijó e a Kimberley Feijó. Então, esse campeonato é preparatório para o Campeonato Brasileiro, que vai ser em maio, no Rio de Janeiro. Então, esses adolescentes e jovens que estão levando o nome do nosso município e divulgando essa modalidade de esporte, agradece a todos que colaboraram, incentivaram, que foram várias pessoas, inclusive vários vereadores, né? E com a união de todos... esses atletas podem participar e competir. Então, quem quiser continuar contribuindo com esses jovens e adolescentes, qualquer contribuição será bem-vinda. E essa modalidade de esporte trabalha muito o respeito pelo próximo, o equilíbrio e a motivação, trazendo disciplina a essas crianças. Então, era isso. Eu gostaria de parabenizar essas crianças e adolescentes e desejo a todos uma boa noite.
Bom, sendo isso, então, a pauta do dia, não havendo mais vereadores de Quito, dou por encerrada a sessão de hoje.